Podcast BMJ Consultoria.
Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do BMJ Podcast. Hoje temos uma edição bem especial com a Cássia Moraes, que atua há anos na área de cooperação internacional e meio ambiente. Ela é fundadora e CEO do Youth Climate Leaders, e ela foi coordenadora executiva adjunta do Fórum Brasileiro de Mudança Climática. Além disso, ela é mestre em Administração Pública e Desenvolvimento pela Universidade de Colômbia, e ela é bacharel em Relações Internacionais pela Unesp. Cássia, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
Olá, muito obrigada pelo convite.
Temos também aqui o Leon Norkin Rangel, consultor da BMJ, consultor especializado em energia. Tudo bem, Leon?
Tudo bem, Mariana. Olá, Cássia. Oi, gente.
Excelente. Eu sou Mariana Lírio, consultora da BMJ também, focada na área de sustentabilidade. Aí, para começar, Cássia, você poderia então contar para a gente o que é o Youth Climate Leaders, por favor?
Muito obrigada pelo convite, Mariana, Leon, BMJ. Falando um pouco sobre o Youth Climate Leaders, nós começamos a fazer 3 anos daqui a uns 2 dias, então é quase um podcast de aniversário, mas foi bem na época que também iniciou movimentos como Fridays for Future, da Greta e outros, que nós percebemos, enquanto cofundadoras, principalmente as que já trabalhavam na área de clima, que havia um crescente interesse de jovens pelo tema, e não só para saber mais, porque houve mais de 10 anos de conscientização com filmes como o do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, diversas iniciativas e ONGs. Então, os jovens, eles queriam ir além. Depois de terem aprendido mais sobre a questão do clima, estão buscando oportunidades de trabalhar, de talvez fazer um trabalho voluntário com o tema, o que, que eles podem fazer de ação. Então, foi bem interessante, você já mencionou que eu trabalhei no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Na mesma época que eu entrei no fórum, muitos jovens começaram a me procurar pedindo dicas. E eu percebi que tinha uma oportunidade de negócio, né? Nós somos uma empresa social, registrada agora como ONG em Portugal, mas também para algumas questões como consultoria podemos atuar como empresa. Então nós percebemos que tinha uma série de jovens, não só do Brasil, do mundo todo, que estavam buscando como começar a carreira na área. E decidimos prestar um concurso no MIT Climate Collab, um concurso online, e nós ganhamos o concurso entre 2017 e 2018, e começamos a iniciar o que na época era um treinamento, que era uma imersão internacional por 2 países, nosso primeiro piloto, que foi Paris, principalmente Paris, na França, e Quênia. E desde esse início, nós pensamos uma estrutura de treinamento sobre o clima que tivesse muito foco na parte profissional. Hoje nós falamos que nós temos 3 pilares, os 3 já estavam presentes nesse piloto, mas a partir do piloto nós percebemos que tem uma série de formas que nós poderíamos atingir o nosso objetivo, que é ajudar o jovem a começar a carreira na área de clima, fazendo isso de uma forma sistêmica que gere impacto positivo no combate à crise climática. Então, brevemente, os nossos 3 pilares são o que nós chamamos de jornadas de aprendizagem, que tem o curso o ICL ou um Ice Lab, que nós estamos também fazendo agora com vocês, com o BMJ, que é para jovens, mas também profissionais de todas as idades, aprenderem na prática diversas questões ligadas a clima com profissionais que já trabalham na área. Então, uma mistura também de conteúdo acadêmico, mas, diferentemente de uma universidade que vai te apresentar muita teoria, nós já vamos apresentar ferramentas que você vai usar para trabalhar com aquele tema no dia a dia. O segundo pilar, que segundo 88% dos membros da nossa rede é o mais importante para eles, o que eles veem mais valor é a rede, que é essa comunidade de prática presente em mais de 20 países, com jovens e também mentores, parceiros, uma comunidade intergeracional do mundo todo, onde nós podemos trocar desde recursos. Então, por exemplo, a Mariana faz parte da rede, então se ela tem uma dúvida, ela pode colocar no grupo e daí pessoas que são especialistas naquele tema vão sugerir referências ou até tentar fazer projetos em grupos. Essa rede hoje, ela, principalmente por causa da pandemia, tem atuado muito mais online, mas nós estamos nos estruturando para abrir os locais, que por enquanto também atuam online, mas a ideia é que há vagas exclusivas também para os membros da nossa rede, que algumas organizações parceiras abrem. Delegações para eventos globais, nós já levamos jovens para duas conferências do clima na ONU, para a Assembleia Geral em Nova York, para um evento do C40 na Dinamarca, Planeteers aqui em Portugal, onde eu estou. Então, é uma série de oportunidades e também o que nós estamos agora desenvolvendo mais nesse trimestre, a mentoria, que é parte do curso, mas agora vai se desdobrar num produto único. Então, um jovem que quer, por exemplo, trabalhar com governos locais, pode fazer uma mentoria com alguém que já trabalha com esse tema para melhorar o currículo, para se preparar para uma entrevista. Então, basicamente, o objetivo do Youth Climate Leaders é catalisar a inserção desses jovens profissionais na carreira de clima.
Cássia, até pensando um pouco nessa proposta do ICL que você estava comentando, que é capacitar jovens, isso é uma coisa, essa missão que vocês têm vem de uma experiência até bastante pessoal sua, né? Do que a gente conhece de você. Então, você é formado em Relações Internacionais pelo Unesp, você começou sua carreira como no Departamento de Relações de Mercado do Bradesco, antes de você se dedicar integralmente à luta pela sustentabilidade. E depois do seu mestrado na Universidade de Columbia em Políticas Públicas, uma das suas experiências mais importantes de volta no Brasil foi como coordenadora executiva adjunta do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Eu queria também que você comentasse um pouco como que foi essa sua transição de carreira e, mais do que isso, como foi a participação no Fórum Brasileiro durante o período que você esteve lá, uhum. que, se eu não me engano, coincidiu com o Alfredo Sirkis como chefe do fórum.
Perfeito. Realmente, eu acho que um dos sucessos do Youth Climate Leaders é que as cofundadoras, e no caso, como você mencionou, eu também, né, me incluo nesse grupo, criamos uma organização baseada nas demandas que nós tínhamos, né, e não eram atendidas. Então, eu pesquiso a questão climática desde 2009, quando eu consegui uma bolsa FAPESP na graduação, e eu queria trabalhar com o tema, mas logo depois de formada, mas eu não tinha experiências, eu não tinha experiências relacionadas ao tema do clima, eu não tinha nenhuma rede, não conhecia ninguém que trabalhava diretamente numa organização que pudesse me apresentar para alguém. Então, eu construí um percurso diferente, mas é claro que tudo vai se somando, né, e essas experiências fazem você construir seu currículo. E se fosse há 10 anos atrás, eu gostaria de ter tido uma orientação melhor, né? Então, acho que quando eu cheguei lá, né, no caso, no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, eu já tinha muita rede, muito contato, e eu resolvi usar isso para ajudar jovens, sobretudo jovens também que vêm de perfis socioeconômicos diferentes do meu, porque eu, com todo o privilégio que eu tenho, ser uma mulher de classe média branca, eu ainda tive muita dificuldade. Então, eu imagino, né, que para jovens que estão hoje morando, por exemplo, numa favela ou numa comunidade ribeirinha lá na Amazônia, é mais difícil ainda acessar essa bolha do clima, né? Então, nós buscamos com o Youth Climate Leaders facilitar esse processo, que para mim demorou de 5 a 7 anos para realmente trabalhar com o tema de clima ou sustentabilidade. Hoje nós conseguimos com o Youth Climate Leaders catalisar esse processo, muitas vezes em alguns meses, né? Mais de metade dos jovens que se formaram no nosso curso, que sinalizaram que estavam desempregados, conseguiram um emprego poucos meses depois do curso. Então, acho que é bem interessante o quanto o poder da rede pode ajudar, né? Mas a questão ao longo da minha trajetória no fórum e também todo esse percurso que você mencionou de ter que fazer um mestrado, porque eu gostei muito e acho que uma experiência de estudar fora é super enriquecedora, mas eu sei que não é todo mundo que precisa ou que quer fazer isso, né? Então, acho que uma das coisas que você mais ganha de estudar numa universidade como Columbia é as redes que você forma, além de professores que são grandes referências na área. Então, se eu, tendo essas redes, puder facilitar o processo para jovens que não têm, mas que têm muita vontade, acho que esse é o principal objetivo. E a experiência no fórum foi muito enriquecedor e acho que tem até mais a ver com o tema que nós estamos falando de advocacy, porque o fórum acaba sendo, e ainda é, né, um instrumento onde stakeholders de diversas organizações e setores podem sentar juntos para propor medidas, discutir políticas que foram propostas também. No caso da nossa gestão, que é a que eu posso falar com mais propriedade, com o Alfredo Sirkis, eu acho que foi muito interessante o quanto conseguimos chamar organizações do Brasil todo e desenvolver materiais muito importantes, como uma proposta inicial de como implementar a NDC brasileira. A NDC, para quem não sabe, é o compromisso que o Brasil apresentou para o Acordo de Paris, né, para a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas. E, então, isso é um compromisso muito genérico, simplificado, pensando a totalidade da economia. E o nosso desafio, em cerca de 2 anos de trabalho para desenvolver esse documento, foi transformar esse compromisso internacional em uma série de sugestões, políticas públicas nacionais que fossem ajudar a atingir esse objetivo de redução das emissões do país. Eu acho que é bem interessante porque está muito em consonância com a minha trajetória pessoal, que, como você falou, comecei das relações internacionais e fiz a transição para o mestrado em administração pública e desenvolvimento. Então, é pegar aquela negociação super importante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do Acordo de Paris, e agora o grande desafio que a gente tem nessa década, que alguns estão chamando da década do clima, é transformar esses objetivos em um plano de ação, né? E acho que o fórum da nossa gestão fez isso muito bem, de mostrar quais seriam os game changers, né? As atividades que a gente poderia fazer muito rapidamente para ter um grande resultado e que tinham pouca oposição política. Tem muita coisa polêmica na área de clima, mas tem muita coisa que tem já bastante consenso e ainda não foi implementada. Por exemplo, um exemplo muito simples era reduzir o imposto de carros elétricos, né? Que é uma coisa que até no governo atual que nós temos, poderia ter uma entrada de advocacy no Ministério da Economia, por exemplo. E o último documento também, que foi a nossa última entrega antes de mudar a gestão em 2019, em maio, foi uma proposta inicial para uma estratégia de longo prazo do Brasil. O que seria essa estratégia de longo prazo? É uma estratégia visando transformar o Brasil em carbono neutro, né? Reduzir as emissões para essa neutralidade baseada ou em compensação e também em redução brusca de emissões até meados do século, tendo aí o horizonte de 2060, pelo menos, essa neutralidade. O que é interessante é que foi enviado pelo governo em dezembro, o governo atual, né, em dezembro do ano passado, uma proposta resumida muito parecida com o que foi colocado. Então, é interessante ver o quanto que, às vezes, em cenários políticos muito diversos, se você fizer uma coalizão com setores diversos, mesmo quando muda o jogo de poder, você vai ter interlocutores, né? Então, acho que isso entra muito no tema que vocês trabalham diretamente, que é o advocacy, em qualquer cenário, né?
Cássia, você está trazendo vários pontos interessantes, mas puxando um gancho agora para o que você acabou de falar sobre a nova meta, a nova NDC apresentada pelo Brasil, o que você acha que a gente pode esperar para esse ano agora de 2021, no âmbito nacional e internacional, e principalmente agora que a gente sabe que o Joe Biden vai tomar posse e ele já falou que a questão de meio ambiente é uma das prioridades dele. Então, o que você espera, mais ou menos, para esse ano?
Uma ótima pergunta, né? É a pergunta de R$1 milhão. Se eu acertar, seria bom ter essa gratificação. Mas, bom, acho que a primeira coisa é, realmente, enquanto nós estamos gravando, ele não assumiu ainda, mas está muito perto. Mas toda essa instabilidade que foi gerada, que em nenhum momento da história americana recente, podemos citar algo parecido, já mostra o quanto foi criada por uma série de posições, uma hostilidade a temas, inclusive temas como o do clima, por parte do antecessor do Biden. Então, acho que ele vai assumir um país com muitas feridas ainda, né? E o ataque ao Capitólio ainda está sendo processado internamente, as consequências e tudo mais. Mas, passando esse tempo inicial de ajustes, acho que deve demorar pelo menos 1 ano para ele poder refazer tudo que tem que ser feito, como a coisa mais básica que ele falou logo do início, que ele entrando, os Estados Unidos vai voltar ao Acordo de Paris. Então, isso é uma coisa básica que nós podemos esperar, que é mais simbólica, porque está ou não no Acordo de Paris, o que importa, como diria meus amigos climatologistas, é quantos as emissões estão, quanto que um país está emitindo ou não de gases de efeito estufa, se ele está no Acordo de Paris ou não. Se os Estados Unidos estivessem fora do Acordo de Paris e zerasse as emissões, esse que seria o cenário atual, né? Então, esperamos que, além da parte simbólica, por outro lado, que é importante de mostrar que o país está... Isso sinaliza para investidores, isso sinaliza para uma série de outros atores, né, por mais que seja mais simbólico do que efetivo, é com essa parte simbólica nós podemos esperar também medidas mais concretas, desde, por exemplo, coisas, o Brasil já está ficando de fora da cúpula do clima, não está sendo chamado para uma série de negociações importantes na área, então acho que, tendo os Estados Unidos, que era a potência, não hegemônica mais, mas enfim, uma potência de grande poder que estava dando um suporte, de alguma forma, às posições heterodoxas do Brasil nas relações internacionais, hoje o Brasil não vai mais ter esse apoio, o que poderia até já aumentar a ofensiva que a União Europeia muitas vezes tem feito a posições do Brasil, inclusive com o Macron, né, enquanto presidente da França, mais diretamente encampando esses ataques ao agronegócio. Então, o que nós podemos esperar é menos tolerância ainda a políticas negacionistas, a desmatamento na Amazônia, a desmonte de órgãos ambientais. E, por um outro lado, né, isso pode levar a coisas que já estão acontecendo. Por exemplo, nós vimos que a Ford saiu do Brasil. Se o Brasil não conseguir recuperar a economia, e parte da recuperação da economia no momento atual para um país como o nosso, é recuperar também a confiança que o mercado e outros países têm na nossa política ambiental, porque os setores que são muito essenciais para a nossa economia, como o agronegócio, vão ser penalizados se nós não mudarmos o tom, e não só o tom das declarações, que muitas vezes são absurdas, mas também mostrar resultado, né? Não dá mais para ficar patinando enquanto a Amazônia está sendo queimada, enquanto o Pantanal também está sendo queimado, então vai ser muito importante mostrar resultados, senão a gente vai ver fuga ainda maior de empresas, de investimentos, e isso alimenta ainda mais a crise econômica que nós já estamos vivendo no país. Então, acho que, resumindo, o que o governo Biden pode representar para o Brasil é menos tolerância internacional para a política dos últimos 2 anos, mais cobranças também, e isso pode até se desdobrar em questões econômicas diretas, desde sanções, não assinar alguns acordos, até em sanções econômicas indiretas e não convidar para a festa, né, para vários eventos importantes, como já tem sido feito. Só um parênteses interessante, porque na nossa rede nós temos 2 pessoas, 2 jovens da rede, de alguma forma, trabalhando com pessoas relacionadas a esse momento político dos Estados Unidos. Temos uma jovem que hoje trabalha na equipe da deputada federal Alexandre Ocasio. Nós temos também um jovem que estava assessorando a deputada Debbie Holland, que agora também está na equipe do Biden, de forma histórica, por também ser descendente de povos indígenas. E nós, durante o Dia da Profissão do Clima, também trouxemos pessoas como o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Orlando, que é super jovem também. Então, nós percebemos que vai aumentar ainda mais o estímulo para carreiras na área do clima com todas essas medidas que essa nova gestão quer propor, né? Desde estímulos ligados a energias renováveis, enfim. Então, acho que é um momento muito interessante para começar a pensar carreiras na área, né, para quem está estudando e para quem quer fazer transição, porque pode ser que algumas áreas que estavam sendo beneficiadas pela política do Trump, como combustíveis fósseis, por exemplo, vão sofrer no futuro próximo também medidas que podem diminuir o número de pessoas trabalhando com o tema, né? Então é importante acompanhar esse processo.
Mas esse é um ponto bem legal, Cássia. São as transformações da indústria do setor privado mesmo em direção à sustentabilidade, até apesar das políticas do Trump e algumas aqui muito criticadas do Bolsonaro no Brasil, né? E queria trazer aqui um ponto, por exemplo, essa questão da indústria de petróleo e gás que você mencionou, né, dos combustíveis e das fontes de energia fósseis, né? Muitas dessas empresas elas já estão diversificando o portfólio de geração de energia para fontes renováveis e também diversificando o portfólio de produtos, mudando muitas vezes o setor até de atuação, né? Aí existe até um campo interessante, não sei como você vê isso, para jovens que queiram trabalhar nessas empresas justamente para participar e promover essa transformação de dentro. Aliás, não só jovens, mas também pessoas mais velhas que estão mudando de carreira, né? Óbvio que o nosso foco é jovens, mas a gente sabe que o mercado de trabalho hoje é mudança de carreira 2-3 vezes ao longo da vida em diversas faixas etárias. Mas a pergunta que fica é, como que você vê, então, dentro desse universo que você estava comentando de Biden, políticas mais restritivas, a necessidade do setor privado, essencialmente, também se reinventar, e muitos já estão se reinventando, como que você enxerga a possibilidade de jovens participarem desse processo, aí falando um pouco do setor privado, e também quais ações que o setor privado, quando você olha para as políticas que estão se desenhando e para o futuro que você estava comentando, o que o setor privado ainda poderia fazer para melhorar ainda mais a caminhada em direção à sustentabilidade, né? Aqui falando, claro, daqueles que já trabalham nisso, mas também pode pensar um pouco nos que estão um pouquinho atrasados aí nessa jornada.
Não, perfeito. Eu acho que na primeira pergunta, até um parêntese, é uma informação interessante, que o público em mudança de carreiras tem sido maior do que nós esperávamos, né? Enquanto Youth Climate Leaders. Então, muitas pessoas com mais de 10 anos de experiência, estão nos procurando para justamente fazer essa alteração. E algumas delas, inclusive, que trabalham nesses setores. Nós temos, no Dia do Profissional do Clima, nós tivemos no palco principal uma palestra, uma conversa muito interessante sobre o tema de energia, até recomendo para vocês. E quem moderou essa conversa era justamente uma pessoa ligada à nossa rede que fez a transição de trabalhar com energias fósseis para energias renováveis, né? Então é bem interessante ter essa visão de... E acho que é um dos pontos que nós tentamos sempre ser muito abertos, o que pode nos diferenciar de outras organizações climáticas ou de juventude, é que nós sabemos que nós temos que falar com todo mundo. Então, não é porque uma pessoa trabalhou com petróleo a vida toda que ela é um inimigo, muito, muito menos se ela está procurando fazer essa transição. Então acho que é bem interessante e faz parte da questão da justiça climática, o que eles chamam até de transição justa, que é um outro conceito mais específico, quando nós fizermos propostas como a do fórum para diminuir combustíveis fósseis, aumentar os renováveis, nós temos que pensar em como vai ser a recolocação desses profissionais. Isso é muito importante, é uma conversa que está acontecendo de forma intensa na Europa com esse Green New Deal que eles estão propondo aqui. Então, o que, o setor privado poderia fazer? Eu acho que tem também um outro parceiro nosso que falou no Dia do Profissional do Clima, que é o Project Drawdown, que tem uma série de soluções ranqueadas até em quanto que elas são efetivas, tanto pelo custo também. Tem um TED Talk deles muito interessante, recente, que eles mencionam, que é muito o que nós estamos falando, que todo mundo pode ser um profissional do clima. Então, se você está trabalhando numa empresa, primeira coisa que você tem que se perguntar se você quer atuar, até mesmo antes de sair da empresa, eventualmente, se você quer tentar mudar por dentro, é o que, que a sua empresa está fazendo pelo clima, tanto de forma positiva quanto negativa. E ir além, né, do reduzir os riscos, que acho que no século passado o foco era só do no harm, né, não fazer mal, diminuir o máximo os riscos de atividades como mineração, entre outras. Mas eu acho que o desafio dessa década, não só do século como um todo, mas dessa década, é ir além de não só não fazer mal, mas também redirecionar o seu negócio para fazer parte desse grande batalhão para enfrentar a crise climática. Então, de uma forma prática, se uma empresa hoje consegue mitigar as emissões, compensar emissões, acho que o segundo passo, e é um passo que tem que ser feito nos próximos anos, e ter jovens profissionais ligados a uma rede como a nossa ajuda bastante, porque são novas ideias, nós podemos trazer mentores, nós temos também serviços de consultoria para quem quiser ter esse processo facilitado na sua própria empresa, é você pensar no seu core, o que você pode fazer para ajudar nessa transição para uma economia de zero carbono. Então, se você trabalha com embalagens, como que você pode fazer não só mitigar e compensar as emissões da sua embalagem, mas você poderia talvez começar a desenvolver agora embalagens que não usam combustíveis fósseis ou que podem ter um processo de reciclagem muito mais fácil ou que são biodegradáveis, como nós vimos no Brasil, tem uma série de casos como embalagem feita de mandioca, entre outros produtos. Então, acho que é um pouco isso, é realmente colocar na agenda, isso tem que ser feito no nível do CEO, do diretor, do presidente da empresa, colocar na agenda o fato de usar todos esses recursos que as empresas têm para o combate à crise climática e não só deixar de fazer mal.
Cássia, tratando então especificamente dessa questão dos jovens e especificamente de políticas públicas, Como você acha que os jovens profissionais podem se inserir assim nesse meio? Eu quero até, antes de você responder, Cássio, eu quero aproveitar para fazer uma propaganda aqui. A gente vai lançar um curso no dia 11 de fevereiro, em parceria com Youth Climate Leaders, então por isso que eu quero até que a Cássio fale um pouco mais sobre isso, onde a gente vai falar especificamente sobre a questão de advocacy e clima, um foco assim para a questão da juventude também, e a gente vai falar um pouco como que é o dia a dia de trabalhar com isso, como que você pode ter acesso a isso, como que funciona, entre outras coisas, o processo de elaborar políticas públicas. E aí, então, quem tiver interesse pode entrar no nosso site, pode entrar no site do YCL. Mas então, Cássia, pegando então esse gancho, como você acha que o profissional, o jovem profissional, pode começar a se inserir nesse debate?
Não, perfeito. E até também no curso mais amplo que nós temos, o curso YCL, uma das coisas que nós divulgamos e trabalhamos no curso é como, por exemplo, conduzir projetos complexos, como a questão do clima, né? E eu acho que o advocacy ele é essencial porque a partir do momento que você identifica que algo poderia ser diferente, poderia ser melhor, eu acho muito interessante uma perspectiva que aqui em Portugal nós temos parceiros como o Planeteers, que é um mega evento de sustentabilidade, e ano passado teve um especialista chamado Gunther Pauli, que eu gostei muito do que ele falou, que em vez de apontar o que é ruim, ficar brigando horas e horas, falar, isso é horrível, essa política tá ruim, nós devemos focar em mostrar como pode ser melhor. Então, eu acho que essa é uma abordagem muito pragmática que a gente pode levar para o âmbito de advocacy na área de clima, e muitas vezes se perde muito tempo falando quem que é culpado. E já tem muito relatório sobre isso, acho que o que nós podemos trazer de diferencial e essa parceria, esse curso, pode ajudar jovens e também outros profissionais com mais idade, né, a desenvolverem habilidades, entenderem como eles podem identificar pontos em comum, identificar quem seriam apoiadores para uma política que eles queiram aprovar e avançar pragmaticamente. Então, acho que os jovens eles trazem muito o idealismo, a ousadia de pensar e sonhar e também se esforçar para construir um mundo melhor do que o que nós herdamos. Então, acho que ter jovens na sua equipe de advocacy é muito interessante porque muitas vezes eles vão estar atentos a questões que no dia a dia do escritório um profissional mais sênior não está percebendo. E às vezes eles vão descobrir que um grande parceiro para uma iniciativa é um youtuber. Eles vão chamar o Felipe Neto para ir lá no Congresso, por exemplo. E isso vai resultar num apoio muito maior do que um apoiador convencional. Então, acho que é interessante essa visão fora da caixa, mas ao mesmo tempo aí vem o que nós podemos ajudar esse jovem enquanto participante desse curso e além, canalizar muitas vezes essa raiva, essa tristeza em ver uma série de ações que estão acontecendo e que são muito graves, e canalizar isso em ação, em uma ação pragmática, baseada em resultados e começar a construir coalizões para mudar aquilo que tanto incomoda. Então, por exemplo, uma área que tem sido muito forte em advocacy na nossa rede é a área de mobilidade urbana. Tem muito jovem ciclista que quer fazer algo. Então, você poder propor políticas, identificar quem são os, nós chamamos de champions, né, os campeões para aquele tema, e até pensar organizações que originalmente você não trabalha tanto, mas que podem te ajudar, né? Então, acho que é muito enriquecedor. E como nós estamos numa democracia, felizmente, né, nós só vamos mudar o que nos incomoda através de ações como essas do advocacy. Então, por isso que é tão importante.
Cássia, você que acompanha muito a questão de sustentabilidade e tendências, você que está sempre por dentro de novos acontecimentos, o que você espera, assim, por exemplo, para essa situação até de pós-pandemia? Porque a questão de sustentabilidade se tornou importante assim, para o setor privado, porque é uma coisa que o consumidor pede cada vez mais. E, além disso, é uma coisa que no Brasil a gente viu que cresceu muito, na Europa está crescendo, cada vez mais estão apresentando consultas públicas e coisas do tipo. Nos Estados Unidos a gente sabe que o Biden vai priorizar, Kamala Harris já falou que tem interesse em um Green New Deal. Então a tendência é que num cenário de pós-pandemia andem mais coisas sobre sustentabilidade também, até porque a gente tem que retornar e a gente não quer voltar ao, como é que eles chamam, né? O novo normal, a coisa Então, o que, que você acha, quais você acha que podem ser alguns modelos de sustentabilidade, modelos de desenvolvimento sustentáveis que podem andar nesse próximo ano, principalmente se a pandemia se acalmar um pouco mais, assim, digamos?
Perfeito, eu acho que a tendência é essa, né? Eles até têm um jargão da retomada verde, e no Brasil, ano passado, ex-ministros das finanças e da economia, e ano passado no Brasil, uma convergência pelo clima composta por ex-ministros de finanças de vários governos, né, de partidos de direita e de esquerda, assinaram uma carta, inclusive chamando por essa recuperação verde. E por quê? Porque a pandemia, como eu falei em um outro podcast um ano atrás, no olho do furacão, em março, eu falo que essa pandemia é quase como se fosse um ensaio para uma pandemia muito pior, para uma crise muito pior que a crise climática. Então, nós não podemos esquecer da crise climática enquanto estamos nos recuperando. Por outro lado, tem muita oportunidade em transformar essa transição para uma economia de baixo zero carbono em oportunidades que vão gerar emprego e que vão responder a outros desafios que foram levantados pela pandemia. Então, acho que é o que nós chamamos no jargão de política de win-win, ganha-ganha, né? E um exemplo prático, né, de o que não fazer e o que poderia ser feito. Recentemente, o BNDES financiou uma usina termoelétrica, uma segunda usina no Porto do Açu. Esse é um exemplo de tipo de projeto que talvez não seja o foco de uma retomada verde, né? Por um outro lado, que poderia ser feito, às vezes seria grandes mutirões para instalar painéis solares em regiões que têm dificuldade em acessar energia, ou quando você tem nível também estadual, municipal, seu plano de clima, você começar a contratar mais pessoas locais para a implementação desse plano. E nós temos que pensar também que o que nos levou a essa pandemia muitas vezes são hábitos que nós temos que nós vamos ter que repensar, como até a própria agricultura, como ela é feita. Uma série de pandemias anteriores a essa e menos agressivas, porém, né? É quase um milagre, como que fala quem trabalha na Organização Mundial da Saúde, que a gente não tenha tido uma pandemia pior do que essa ainda. Então, a partir do momento que você, por exemplo, cria animais, uma pecuária industrial, você está sujeitando a novos vírus que vão ser criados por excesso de uso de antibióticos, por muitos animais confinados em contato com seres humanos. Então, é um momento para repensar possíveis causas de pandemia e gerar incentivos econômicos e estimular a economia, gerar novos empregos, a partir de medidas que vão também tornar o Brasil e os estados, as cidades, mais resilientes à crise climática, que vai vir com muito mais força que essa pandemia. Então, é melhor começar a se preparar agora para não ter esse cenário de terra arrasada que poderia acontecer se nós não estivermos preparados para uma resiliência climática. E por fim, né, acho que também uma outra vantagem de fazer isso, além de ser certo, além de poder gerar muitos empregos e até aumentar ainda mais o PIB, é o fato de que com a União Europeia, com os Estados Unidos e diversos outros países, e também investidores privados, olhando para essa agenda, fazer planos e projetos que vão também impactar positivamente o clima, ter acesso a recursos financeiros. O próprio Fundo Amazônia está parado, por exemplo, e poderia estar sendo investido em atividades que iriam empregar pessoas na região da Amazônia. Então, acho que é muito importante ver isso como uma oportunidade, e o Brasil é um dos países mais bem posicionados para usufruir das vantagens de implementar políticas climáticas. Nós temos uma matriz energética predominante limpa, então, basicamente, parar o desmatamento ilegal e também diminuir o legal nos daria benefícios enormes financeiros e acesso a recursos que hoje estão parados.
Ou seja, existe oportunidade de atuação para a área climática e ambiental basicamente transversal a todos os setores da economia imagináveis, né?
Sim, esse é o ponto do dia do profissional do clima. Todo mundo pode ser um profissional do clima, né? Então, desde na nossa rede, nós temos nutricionistas, advogados, engenheiros, temos pessoas que trabalham com advocacy. Então, é isso mesmo. Acho que é você achar uma oportunidade de impactar positivamente o clima onde quer que você esteja e que vai ter recurso para isso.
Olha, eu vou até aproveitar, Cássia, para puxar um pouco a sardinha então para o curso que a BMJ e o ICL prepararam, que vai acontecer agora no dia 11, como a Mariana estava falando, o curso Advocacy Clima. Bom, mas na realidade esse é o meu convite, gente, para que vocês conheçam um pouco mais do curso na página do ICL e da BMJ, mas eu vou deixar um pouco a Cássia e a Mari falarem também do que vai ser abordado e com vocês, meninas.
Perfeito, eu acho que eu vou falar bem rápido, porque eu também quero passar a bola para vocês, né, que são os especialistas da área. É, só para comentar que o ICL Lab, né, esse curso em parceria, é o segundo que nós fazemos juntos e com muita felicidade, porque parte do nosso objetivo é o que nós falamos do lifelong learning, né, desse aprendizado continuado. E qualquer pessoa que queira trabalhar com um tema complexo, como clima, ou advocacy clima, não importa o curso que você fizer, seja faculdade em Harvard, em Columbia, ou doutorado, ou curso ICL, você tem que estar se atualizando todo ano, todo dia, de alguma forma. Então, é importante, e nós queremos cada vez mais oferecer cursos mais técnicos como esse, para quem até já fez o nosso curso geral sobre mudança do clima em uma série de outros pontos. Então, é muito importante para qualquer profissional do clima estar atualizado, né? E também, imagino, para profissionais da área de advocacy. E o formato mais curto, direto e técnico é um formato para complementar outros tipos de curso, como até o próprio curso ICL. Nós estamos com inscrições abertas para a quinta turma, que começa em abril. Então, se você gostar muito do curso, você já pode emendar e ter uma formação mais extensa sobre o tema de clima como um todo. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, que também vão estar com a gente no curso, quais são as habilidades que vocês acham importantes para quem queira trabalhar na área de clima e advocacy? Então, que tipo de habilidade, seja emocional, profissional, técnica, vocês buscam quando vocês recebem um currículo, por exemplo, para uma equipe de sustentabilidade, energia e advocacy?
Cássia, uma excelente pergunta. Assim, eu acho que a área de relações governamentais, ela é bem ampla. Então, por exemplo, na BMJ, a gente tem assim, consultores que são cientistas políticos, formados em relações internacionais, formados em direito. E eu acho que isso que é interessante, você não tem que seguir um caminho muito específico. Mas a nossa recomendação, a gente sempre gosta de observar, assim, principalmente na área de sustentabilidade, na área de energia também, entre outras, são pessoas que estão bem por dentro do que está acontecendo quando a gente fala de política, quando a gente fala de relações governamentais. Então, você tem que estar mais ou menos por dentro do que está acontecendo no Congresso, você tem que acompanhar, você tem que gostar de acompanhar, porque querendo ou não, você vai fazer isso muito. Você tem que saber, por exemplo, quem é o parlamentar que fala sobre, sei lá, resíduos sólidos, ou que fala sobre mudanças climáticas, se você quer atuar com advocacy e sustentabilidade. Então, você tem que ter muito interesse antes de qualquer outra coisa. Também acho interessante uma pessoa que consegue fazer um link, por exemplo, de A com B. Então, por exemplo, um projeto foi apresentado, qual a chance dele andar? Você está acompanhando mais ou menos o que está acontecendo? Você sabe que ele pode ser aprovado ou não aprovado? Eu acho que isso também é super interessante, mas não é algo mandatário, né? E o que é interessante também, uma coisa que é interessante para o currículo, por exemplo, um curso de processo legislativo, um curso de, possivelmente, administração pública, porque aí você entende como é que funcionam essas questões de políticas públicas e como elas são feitas, como elas são formuladas.
Acho que é fundamental a pessoa que quer trabalhar com relações governamentais, seja para a área de clima, seja para qualquer outra, na realidade, mas é aliar essa curiosidade com saber fazer pesquisa e saber entender aquilo que a Mari estava falando, né, de ligar A com B, mas é você saber procurar essa informação, porque você sempre vai se deparar com situações diferentes, seja do processo legislativo, a gente sabe que tem diferença entre o processo do Congresso e das assembleias estaduais, por exemplo, mas seja também das diversas coisas que acontecem nos âmbitos dos programas governamentais mesmo, né, do Poder Executivo. Então, é você conseguir navegar isso, conseguir navegar o setor público, que é uma máquina gigantesca e, enfim, a gente nunca vai conhecer tudo dela. Então, além disso, é você saber, o mais importante que a gente vai identificar no profissional, é uma das coisas que a gente vai tentar passar com mais detalhes no curso também, como você vai pegar todo esse seu conhecimento, toda essa informação que você juntou para conseguir levar isso para o seu interlocutor, né? No caso, as autoridades públicas ou representantes de associações setoriais, enfim, existe aí uma gama de stakeholders diferentes, mas como você faz isso? Como você constrói argumentos e convence eles a fazer uma coisa e não outra? Então, essa capacidade de conhecimento, curiosidade e comunicação nesse sentido mesmo, né? Tete a tete e de convencimento, da questão do discurso. é bastante importante.
Exato.
Perfeito, acho interessante que tem sinergias com habilidades também que são importantes para a questão do clima, que até no webinar que nós fizemos ano passado com os nossos parceiros da Way Carbon, o Henrique, que é CEO da organização, mencionou que uma das 5 habilidades-chave que eles identificaram para quem quer trabalhar com o tema é aprender a aprender, né? E também a desaprender. Então, acho que não são temas que tenham uma resposta direta, né? Não é que nem se você está resolvendo um problema matemático que você tem uma resposta. Acho que trabalhar com advocacy, você tem que buscar cenários possíveis também dentro do que é viável. E, ao mesmo tempo, várias vezes você vai se deparar com um tema que está emergente que você não estudou tanto. Então, você vai ter que criar formas de aprender aquele tema, de ser um profissional autodidata até. Mas, ao mesmo tempo, acho que a vantagem de fazer o curso com a gente é que você não precisa só aprender sozinho, que parte dos benefícios de fazer cursos com o Youth Climate Leaders é fazer parte da rede depois, que eu acho que tem um grande potencial para você continuar desenvolvendo essas habilidades. Se tiver alguma dúvida de um tema que você nunca estudou, facilmente ter acesso a algum profissional que possa te ajudar também, né?
Não, e porque, na realidade, acho que tem uma coisa que talvez resuma o que a gente estava falando, que é advocacy é muito soft skills, né? Não é a mesma coisa que nem você estava falando, Cássia. Não é você aprender uma fórmula, como aplicar uma fórmula matemática, saber identificar como faz ou como não faz. E isso, você afinar um pouco essas habilidades, vem do seu intercâmbio com colegas e com profissionais mais sêniores, mais júniores. Nesse sentido, todo mundo é bem horizontal, todo mundo tem o que oferecer, sabe?
Total, acho que quanto mais multidisciplinar a equipe, né, melhor vai ser o resultado, porque na hora de projetos complexos, vocês vão poder ter acesso a conhecimentos diversos, e é muito legal ver que vocês já operam dessa forma.
Não, perfeito, eu acho que vocês já falaram tudo, mas só para a gente colocar mais ou menos em termos práticos, o que a pessoa vai, sei lá, sair sabendo depois de terminar o nosso curso, entre outras coisas, vão saber como que se implementam políticas públicas, como que um projeto de lei avança, tramita no Congresso, vai entender exatamente como é que funciona o processo de negociação, inclusive, como é que é o dia a dia, por exemplo, de se negociar um projeto de lei sobre clima, sobre licenciamento ambiental, ou sobre meio ambiente de forma geral. Vai saber também como é que faz um mapeamento de stakeholders, quem é relevante, quem não é, quem você precisa conversar, quem você não precisa. E a gente vai, inclusive, também tratar um pouco das tendências para a sustentabilidade para 2021. O que a gente pode esperar que pode avançar no governo, no Congresso, no Executivo. Então vai ser bem interessante, a gente está com convidados também interessantes. Além do YCL e além da BMJ, vamos ter a Patrícia Pinho, que é uma especialista, assim, ela é vinculada à Universidade de São Paulo. Ela, inclusive, é autora de um dos relatórios do IPCC, com foco nos impactos sociais das mudanças climáticas. E, além disso, a gente vai ter um convidado muito especial, a gente não pode revelar ainda quem é, mas é alguém que está muito por dentro de como se faz políticas públicas.
Eu gostaria, inclusive, de ter tido oportunidade de fazer um curso como esse há 10 anos atrás, quando eu estava começando a minha carreira. Então, acho que é um privilégio para os participantes já terem tudo isso de forma não direta, todos esses contatos, o caminho das pedras, como nós falamos. Então, aproveitem e contem com a gente para continuar o aprendizado e o estudo sobre o tema de clima. Muito obrigada.
E da minha parte também, só deixar aqui o convite para todo mundo vir, acho que vai ser bem legal. Eu, Mari e Cássia vamos estar lá com os outros convidados e para discutir esses temas e, da minha parte específico, quem sabe convencer as pessoas de que energia é um tema bem legal também, super em moda na área climática. Eu estava discutindo com a Mari logo antes que mais gente se emociona com a questão do desmatamento e um pouco menos com a de energia. Vamos ver se em fevereiro a gente muda um pouquinho isso. Mas é isso, gente. Obrigado pela conversa.
Excelente. Com isso, a gente encerra então mais uma edição do BMJ Podcast. Cássia, muito obrigada por ter participado. E nos sigam nas mídias sociais e aproveitem para dar uma olhada no curso que vai acontecer no dia 11 de fevereiro. É isso. Muito obrigada, pessoal.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.